Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender dos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa número 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para instalação da 27ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores são presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente, Ina Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto ao parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para, de pé, ouvirem o Ina Garça. Lembrando os vereadores, a pedido do Poder Executivo, que amanhã às 9 será realizado o ato cívico frente ao Paço Municipal. Todos estão convidados. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 26ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 60 de 2022, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 5.491, de 24 de agosto de 2022, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos não perigosos no âmbito do município de Garça.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de diversas procedências, de expediente de diversas procedências.
Clínica André Luiz, ofício 15622, agradecendo o apoio e colaboração no evento da segunda edição da Campanha do Bem destinado ao Hospital André Luiz.
Informo que a íntegra deste documento encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos, sendo o item 1, que entra em única discussão e votação, projeto de lei 4222, de autoria do prefeito, que revoga a lei municipal 5.096, de 14 de dezembro. Em discussão global, projeto, consulto se há oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação... O projeto, a mesma informa com quórum para a aprovação desta matéria da maioria simples, sistema de votação, o nominal. Atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
É sim. Ou oh, sim, desculpa.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada
sim.
Por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 42/2022. Item segundo, entre discussão e votação, o projeto de lei 43/2022, de autoria do prefeito, que revoga a lei municipal 5.103, de 16 de dezembro de 2016. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário se há oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação global o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa maioria dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 43/22 em discussão e votação. Item 3. Entre única discussão e votação, projeto de lei 4922, de autoria do prefeito, que revoga a lei municipal 3.186, de 14 de julho de 97. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, se há orador escrito.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria simples. E o sistema de votação, o nominal. Atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa, solicito ao senhor secretário que proceda, então, a chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto.
Ademar Quinti, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei 4922 em discussão, em única discussão e votação. Item 4. Entre em segunda discussão e votação, o projeto de lei 5222 de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 21, a PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil para a estruturação da rede de serviços do SUAS, assistência ao idoso, mediante emenda parlamentar federal. Em discussão global, o projeto consulta se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa com quórum para aprovação dessa matéria da maioria absoluta. E o sistema de votação, o nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 52/2022 em segunda discussão e votação. Item 5º. Entra em segunda discussão e votação também o projeto de lei 53/2022 de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021. A PPA e altera o anexo 2º da Lei nº 5.421 de 21, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil para a estruturação da rede de serviços SUAS, assistência ao poder ao portador de deficiência, mediante emenda parlamentar federal. Em discussão global, projeto. Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação, projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é a maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 53/2022. Item 6º. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei 55/22 de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 44.429, incentivo para o controle das arboviroses urbanas. Em discussão global, projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida, sim.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 5522. Grande expediente. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações, em conformidade com o artigo 29 do regimento.
56, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar estudos visando a instalação de um parquinho infantil no Jardim Morumbi.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos mesmos.
687, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar câmeras de segurança na rua Mog, no Jardim Paineiras.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
688, Lico, solicitando ao prefeito informações sobre o início das obras de recapeamento de vias em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
689, Lico, solicitando ao prefeito informações sobre a entrega do novo distrito empresarial que está sendo construído às margens da SP-294, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
690, Lico, solicitando ao prefeito informar a previsão da instalação das lâmpadas de LED e de iluminação pública no nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
691, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informações sobre a vacinação antirrábica nas propriedades rurais do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
692, Tenente Almeida, solicitando a direção da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe a possibilidade de providenciar um técnico em radiologia para executar suas atividades também durante a noite e aos finais de semana e nos feriados.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite à mesa, diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu fui procurado por algumas pessoas que necessitaram desse tipo de atendimento no hospital e um final de semana. E esse atendimento não era possível por falta de profissional da área. Entendo que o hospital ele tenha que se adequar a essa situação. Espero que o doutor está aqui do lado, possa me orientar melhor, porque eu não sei como está funcionando lá hoje o UPA, se tem esse atendimento ou não. Mas seria importante esse atendimento para a nossa sociedade. Porque no caso de um trauma, uma contusão, um acidente, esperar o próximo expediente, um dia de semana, para fazer esse trabalho, acredito que realmente coloca uma dificuldade para o nosso usuário.
Permite uma parte?
Pois não, doutor.
Até o tempo que eu estava como clínico da UPA, os técnicos eles eram solicitados e compareciam imediatamente nos casos de queixas graves e moderadas. Queixas crônicas, tinha alguns horários que ele passava lá realizando, nas queixas crônicas. Nas queixas agudas, graves, era imediatamente.
Perfeito.
Agora eu não sei se está sendo feito isso.
É. Isso foi uma reclamação das pessoas que, inclusive, mesmo pagando, não teve o atendimento. Então, como a gente está de fora, né? Então a gente não sabe o que está acontecendo lá, exatamente. Mas seria esse tipo de atendimento, ele teria que ser contínuo. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
693, Antônio Franco dos Santos Bacana, convidando a senhora Eliana Castro Buareto, presidente do Hospital Psiquiátrico André Luiz, a comparecer na 28ª sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 22, a partir das 17h15, para falar sobre trabalhos no hospital.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
694, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o saldo atual do Fundo Municipal do Esporte.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
695, Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou ao prefeito informações sobre o montante de recursos públicos investidos no esporte amador em nosso município de janeiro do corrente ano até a presente data.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
696, Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou ao prefeito informações sobre a pista de skate ao lado do ginásio João Gonzalez.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
697, Elaine Oliveira solicitou ao prefeito informações sobre o transporte de alunos universitários para o Unesp de Bauru.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
698, Elaine Oliveira solicitou ao prefeito informações sobre o saldo atual dos recursos do superávit do exercício anterior.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
699, Pedro Santos solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de atender as crianças matriculadas no ensino integral durante os recessos escolares.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
700, Pedro Santos solicitando ao prefeito informações sobre a falta de atendimento psicológico no Centro de Apoio ao Ensino e Aprendizagem.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
701, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para que o Centro de Apoio ao Ensino Aprendizagem volte a atender em tempo apropriado.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
702, Pedro Santos, solicitando ao senhor Nelson Antônio Calçavara, superintendente executivo da Habitação da Caixa Econômica Federal em Bauru, informar a previsão para a entrega das casas do Residencial Jardim Aeroporto.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
703, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de diminuir a taxa de esgoto.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
704, Marquinhos Moreira, solicitando o voto de congratulações e aplausos a todos os radialistas que diariamente levam informação e entretenimento à população brasileira, em especial aos profissionais de nosso município que marcaram a história de nossas queridas cidades.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Gostaria de apresentar esse requerimento, né? Está sendo apreciado pelos vereadores aí. Tratando sobre os radialistas, né? Visto que os radialistas, eles têm a comunicação muito forte aí em Garça. Mando até um abraço aí para o Guga de Oliveira, o Rubinho, o pessoal que trabalha aí nas rádios, né? Em geral, eu tenho certeza que esse requerimento, ele é bem-vindo, acredito por todos os vereadores também. Em breve também vou estar encontrando eles aí no local até reservado, com essa homenagem a esses radialistas, né? Pela história que tem feito, sempre levando as informações, né? Para a população e acompanhando um pouco mais da vida deles aí. E também esse requerimento trata a respeito daqueles que já não estão mais no nosso meio, mas é uma homenagem a eles também, que deixaram uma história de vida aí marcante em nossa cidade, aí junto com a população. Então, dou os parabéns a eles, todos os radialistas. Esperamos aí que seja aprovado pelos vereadores nessa casa de leis. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se tem mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
105, Marquinho Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos à 4ª Companhia da Polícia Militar, em especial ao Cabo Queiroz e Soldado Fernando, que integram a ROCAM, pelo brilhante trabalho desempenhado recentemente, onde auxiliaram o salvamento de um bebê que tinha engasgado com saliva.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
706, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar...
Queria fazer uma correção nesse requerimento. Está falando que é instalar uma lixeira, né? Na verdade, são várias lixeiras, não é uma só não. É mais de uma.
Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar várias lixeiras na Praça Frei Aurélio, na Vila Araceli.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
707, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza de um terreno na rua Nabor Silva.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Ademar Quimper Marcos de Moura Filho, 708, solicitando ao prefeito, solicitando a direção da penitenciária de Álvaro de Carvalho, para que implante um projeto de construção de casinhas para animais abandonados por parte dos detentos.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
709, Ademar Kempe Margão de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar no nosso município um centro de especialidade odontológica para pacientes com necessidades especiais.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Pode dar uma palavrinha?
Pode. Meu microfone vai falhar.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Eu queria vir aqui primeiro para destacar que o Centro de Especialidades Odontológicas em Garça, ele atende já crianças especiais. Eu acho que seria de alta complexidade, seria um ponto importante complementar para que Garça também tenha um centro de alta complexidade com tratamento hospitalar. Se eu tiver errado, o Demar me corrige. Já atende crianças especiais, muitas crianças especiais. Só que algumas complexidades necessitam de uma intervenção de um especialista buco-maxilofacial dentro de um hospital. E talvez isso não tenha esse suporte aqui em Garça. Porém, em virtude de um caso muito comum e muito conhecido de vocês nos últimos dias, a criança foi operada ontem dentro do Centro de Especialidade Odontológica aqui de Garça, com a extração com êxito, e que eu soube, mas seria importante a mãe esclarecer isso com maior oportunidades, né? Mas acho que só para destacar que seria algo de maior complexidade, que Garça já tem o céu de baixa complexidade.
Consulta o senhor secretário se tem algum orador.
Ademar, só para cumprir.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Muito bem colocado, Marcelo. O ano passado, a gente teve aqui um cidadão garcense com a fratura mandibular. Ele tinha se acidentado, acidente de moto, né? E onde ele foi parar no HC, onde eu fiz os meus contatos na Santa Casa de Marília, na secretaria, onde seria muito rápido resolver o problema dele, dando um atendimento de qualidade, se tivesse feito a comunicação de via secretaria de Garça, via secretaria de Marília. Coisas que políticas públicas muito bem aplicadas poderiam resolver isso de uma maneira eficiente e com o Sistema Único de Saúde, qual é o sistema onde nosso país é invejável, né, no resto pelo mundo, né, e nós temos isso. Então, quando eu falo na parte de odontologia de pacientes especiais, eu falo na parte de odontologia hospitalar, não só na área da cirurgia hospitalar, mas na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mas também na parte da odontologia hospitalar. Nós temos aqui uma UTI, e você sabe muito bem, né, Marcelo, nós somos da área da saúde, pessoas que ficam internadas há muito tempo na unidade de terapia intensiva necessitam ter esse acompanhamento, principalmente por limpezas, não somente na cavidade oral, mas também pelas estruturas de sondas nasais, ou até sondas orais, enfim, coisas que os profissionais que realmente são especializados na área. Já que o Marcelo citou o ocorrido de mais um cidadão garcense agora, com não só acidentado, mas agora com necessidades especiais. Está desde terça-feira, por isso mesmo que eu falo que eu não me prontifiquei durante a semana, porque eu achei realmente que a Secretaria da Saúde, com a postagem, já iria fazer os atendimentos, só que sábado me marcaram uma publicação e eu tive que me posicionar, certo? Como primeiramente, como profissional da saúde, como eu fiz com a mãe. Não estou te ligando, não estou conversando com a senhora como agente político ou algo assim. Estou indo como profissional da saúde para poder ligar, para poder ajudar. Recebi ligações de médicos, advogados e dentistas de outras cidades, por exemplo, Marília, Pompeia, que se prontificaram porque receberam a notícia. Então, são pessoas que, de alguma maneira, está aí mensagem do WhatsApp querendo atendê-la voluntariamente. E quando eu falo em necessidades especiais, o Marcelo até falou de uma palavra que é com complexidades. É necessário ter o centro cirúrgico, isso a gente já tem, onde nós teríamos um pronto atendimento com grandes anestesistas, que Garça tem esse privilégio de ter grandes nomes, por exemplo, Dr. Armando, Dr. André, que são anestesistas que também se prontificaram em atendê-la, e também uma equipe onde podemos ter não só a parte da cirurgia ou odontologia hospitalar, mas outras especialidades voltadas à odontologia. Claro que isso aí eu parabenizo o Sistema Único de Saúde aqui de Garça, certo? Por ter atendido, fez as extrações que deveriam ter feitas, mas existia dentro do caso dela, Marcelo, outras especialidades, como a endodontia, a periodontia, certo? Até mesmo pelo alto nível de bruxismo, né? da articulação temporomandibular, onde ela tem uma DTM, né, a desordem temporomandibular, e onde isso ocasiona dores, né, nos músculos da nossa face, né, essa parte da região aqui temporal, a parte aqui do masseter, onde a gente mastiga, né, colocando uma linguagem mais simples. Então a mãe também relatou esse nível de bruxismo, essa desordem temporomandibular agressiva, até de um nível assim, dela sentir dor crônica. Então, são coisas que nós, dentro de todas as especialidades, dentro da área da medicina, com a odontologia, da parte hospitalar, da equipe multidisciplinar, que esse é o grande êxito do ambiente hospitalar, né? Ter uma equipe multidisciplinar, com certeza daria todo o suporte. Eu acho que Garça, com a estrutura física que tem, eu venho mais uma vez, pela segunda vez, né, depois de um ano da primeira vez que eu vim aqui falar sobre a importância desse serviço na parte odontológica. Eu acredito que você da área da medicina também, nós temos essa estrutura física, né, doutor Marcelo? Nós temos a UPA, nós temos o CEL, sendo especialidade, pode encaminhar, certo? Agora nós temos aqui um grande projeto aqui na cidade vizinha, o qual é eu tenho certeza que vai dar certo, o qual eu também estou junto aí, dando o maior apoio na residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, agora não só na parte de bucomaxilo, mas sendo uma residência multidisciplinar, onde já está meio encaminhado, tanto a Santa Casa de Marília, como também a Santa Casa de Ourinhos, enfim, formando profissionais que podem atender a região. E são pessoas muito próximas a mim, e com certeza um dia eu vou fazer esse requerimento, vou fazer uma monção aqui, porque com certeza vai acrescentar muito na saúde pública da nossa cidade. Mas é isso aí, esse requerimento mais uma vez eu volto aqui, para que todos nós possamos apoiar a saúde pública nessa especialidade. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem de forma presencial e também pela internet. Esse assunto tomou as redes sociais nos últimos dias, acho que todo mundo ficou sabendo do assunto direcionado, inclusive a esse requerimento. Fico feliz que já tenha sido resolvido, trata-se de pessoas do ciclo de amizade nosso aqui, então fico muito feliz ela ter sido atendida por ser uma criança especial que vinha de fato sofrendo com essa condição. Então, primeiramente, a gente tem que sempre lembrar, como disse o vereador Ademar, de parabenizar o SUS por tudo que ele faz por essas pessoas que de fato não possuem condição de contratar um profissional. Por outro lado, esse acontecimento nos alerta também para que a gente possa, como vereadores, como pessoas com o conhecimento de como as coisas funcionam, instruir as pessoas, né? Porque como que funciona através de um processo e de procedimentos, né? Como que você pode ser atendido pelo SUS? Obviamente que o SUS, Sistema Único de Saúde, ele é para todos. E para que seja conduzido da forma mais imparcial possível e mais correta possível, ele possui procedimentos. Esses procedimentos antecedem qualquer tipo de ação dentro do SUS. O que é o procedimento? O procedimento é o início, é o start. É a procura do seu posto, é o atendimento naquele local, é a sua condução para um especialista. E a partir desse momento, o poder público, juntamente com o SUS, identifica qual é a melhor pessoa para fazer esse tipo de serviço, como funcionam as demandas, né, por onde essa pessoa é assistida, por qual município que ela tem essa assistência, e através disso tudo acontecer o que era necessário.
Permite uma parte?
Permito.
O presidente, não, na verdade assim, eu entendo perfeitamente, né, os acontecimentos aqui do município. Porém, o que tem que deixar claro é que a prefeitura ela tem uma OS, né, que faz o trabalho para o município. Porque, para deixar claro que a saúde no município ela não é municipalizado, você terceiriza o serviço. E daí, por isso, que tem que ter uma fiscalização maior sobre esse tipo de atendimento. Então, é isso que eu quero deixar claro. Eu acho que essa é a informação que é importante a sociedade ter, né, esse conhecimento. E eu acho que o que mais é importante é a fiscalização do município na entrega desse serviço à sociedade.
É, antes de chegar na fiscalização e da entrega, o que eu estou tentando colocar aqui é que para os munícipes entendam que o procedimento e o processo tem que ser iniciado. Né? Que eu entendo, e aqui não estou fazendo crítica a ninguém, nem direcionando, mas que às vezes a gente leva até uma rede social um problema antes mesmo de dar início ao procedimento, ao processo de realização do serviço. Né? É, a gente entende, primeiro, que obviamente que o familiar está preocupado, assustado, com dó daquela criança, daquela pessoa que está passando por isso tudo. Então, isso tudo é totalmente plausível. A pessoa buscar os meios que ela entende como necessário para realizar o que ela pretende. Só que o procedimento inicia-se dentro do SUS, com os processos e os procedimentos. Quanto mais rápido se iniciar os procedimentos, mais rápido vai ser o atendimento. E aí sim, se já estiver iniciado o procedimento, o processo estar em andamento, e isso estar causando uma demora que leve o paciente a algum tipo de prejuízo, aí ok, a gente cobrar, exigir essa celeridade, porque ninguém merece, obviamente, passar por isso e ficar com dor. Mas o início do procedimento, do protocolo que tem que ser seguido, ele tem que ser anterior a qualquer manifestação sua pública. Inicia-se o protocolo, faz os pedidos, procura um especialista, inicia o processo e resolve. Obviamente que essa seria, hipoteticamente, uma situação mais fácil, rápida, e nem sempre é assim, e eu sei que nem sempre é assim. Mas lembrando aqui a população, que antes de qualquer coisa, iniciar o procedimento. Como se o protocolo do SUS ele serve para que filtrem as pessoas de fato que necessitam daquele atendimento, que era esse caso, por exemplo, necessitava do atendimento, precisava daquele atendimento. Então, queria parabenizar o SUS, dar graças a Deus que deu tudo certo com este caso e dizer às pessoas, iniciem o procedimento, o protocolo, fica muito mais fácil da gente cobrar agilidade. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
710, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações em relação ao novo distrito empresarial que está sendo construído às margens da rodovia SP-294.
Consulto se há oradores.
Não, oradores.
Tá bom. Não havendo oradores mais, e não havendo também mais requerimentos, em votação, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Preciso do vereador para votar. Hein? Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada. Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito no primeiro tempo.
Primeiro é o Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Mais alguém? Não? Então tá.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, o vereador Ademar colocou aqui a questão sobre mais tratamentos, né, na área da saúde aqui do município. O presidente veio aqui, fez as colocações deles, então eu quero, para finalizar, sobre essas questões da fiscalização, com os terceiros que prestam serviço do município, né? Eles têm um termo, né, de convênio com o município, compram o serviço e têm que entregar esse serviço para a população. Então, eu acho que essa entrega do serviço para a população que está pactuado com o município, que tem que haver a fiscalização. Eu vou citar um exemplo claro aqui, da semana passada. Inclusive, o presidente, foi a esposa do Toninho, como que ela chama? A dona Mara, né, que eu sempre vou lá com meu filho. E ela me fez uma colocação, até estou citando o nome aqui, é bom para a gente deixar claro, uma pessoa que quer ajudar também, ela sempre faz algumas doações e eu sou muito grato lá a Dona Mara, ao Toninho lá, que são pessoas, né, que realmente têm um coração muito bom e ajudam as pessoas aqui do nosso município, né? E eu estou citando aqui porque ela me passou uma senhora que estava com um problema. Ela tem uma posso falar uma bola, alguma coisa assim? Como que eu falo, doutor?
Nódulo.
Nódulo. Um nódulo, né? É, assim, que tá, parece uma bola aqui, ó, bem no rosto, tá? E essa senhora, ela tem amizade. Daí ela falou, ó, bacana, você não consegue, né, ver esse problema da senhora para mim? Falei, consigo. Falei, a senhora passa o telefone, e daí a gente sempre, as pessoas nos procuram, e a gente procura a Secretaria de Saúde aqui do município. O que acontece? Há 6 anos atrás, nasceu um nódulozinho pequeno no rosto dela. Ela foi até o posto de saúde. Eles analisaram, como não tinha dor, né? Eles falaram, olha, deu um medicamento e tal, e enviou para casa. Não era urgência, né? Depois, ela voltou lá, foi crescendo. Ela fez os exames, biópsia, tudo, e não era nada de câncer, essas coisas assim, essas doenças mais graves. E com isso, foi passando o tempo, né? Daquela bolinha, hoje, ela está com uma, assim, atrapalhando ela. Respirar, comer, trouxe uma série de problemas. Então, eu falo assim, 6 anos, a rede que atende, né, que foi contratada para fazer o trabalho, ela está trabalhando e não deu, né, a atenção a essa senhora, né, a atenção necessária, tá? As pessoas são simples, né? As pessoas não sabem aonde correr, que nem assim, nós aqui, e tem pessoas que conhecem um pouco mais, exigem um pouco mais, mas tem pessoas que são simples. Chega lá no posto de saúde, a pessoa fala, ó, eu já fiz isso, ela vai embora. Ela não vai brigar com a pessoa, mas ela continua com o problema. É esse tipo de fiscalização que eu cobro da Secretaria de Saúde do município. Será que eles estão atendendo os serviços que estão sendo comprados pela prefeitura? Que a prefeitura está pagando os serviços que são terceirizados. Esse é o ponto que nós temos que discutir aqui. Nós também aqui na Câmara somos fiscalizadores, né, presidente? Então, às vezes, essa ligação entre a prefeitura e entre a OS, que, né, atende a nossa sociedade, que foi contratada para fazer isso, será que está fazendo 100% o que foi contratado? Nesse caso, especificamente, não está. A secretária nem sabia do caso, né? Por quê? Porque a secretária, ela não tem o conhecimento dessa documentação, que você vai lá no posto de saúde, faz todo esse atendimento, o médico faz o encaminhamento, enfim. Fez os procedimentos, mas não resolveu. É, fui lá na Deise, a Deise rapidamente já entrou em contato com a senhora, já falou com o médico já vai analisar, porque tem que fazer essa cirurgia. Agora eu falo para os senhores, não poderia ter feito, quando estava menor, esse nódulo? Esperou chegar a cobrir quase o pescoço inteiro da senhora? É falha de quem? Da prefeitura ou falha da fiscalização ou falha do atendimento que a OS presta para o nosso serviço? Então, nós temos aí, né, que ver de quem que é a falha. Então, esses casos, quando chega ao extremo, na rede social, a pessoa, às vezes, por simplicidade, não tem onde recorrer. Por que que procura o vereador muitas vezes? Procura o vereador porque não foi solucionado o caso. Então, essas considerações que eu gostaria de fazer aqui. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores. Com a palavra, vereador Fabinho.
Primeiramente, boa noite ao presidente da mesa, que compõe, os vereadores, internautas. Bom, eu estou levantando aqui, primeiramente, para agradecer a Deus. Não sei se vocês se recordam de um dia que nós levantamos aqui, a situação de um grande amigo nosso, João Paulo Mielo, que trabalhava na Alarmnet. Trabalhava não, trabalha, né? Ele teve um problema de saúde atrás da bola do olho e ele fez um tratamento, várias sessões de quimioterapia. Ele sofreu bastante, bastante, bastante. Mas essa semana eu recebi uma ligação maravilhosa. o médico ligou para ele e disse que agora é questão de dias para que a vista dele volte ao normal e que o tratamento foi um sucesso, que ele não tem mais nada. Então, assim, eu estou levantando para agradecer primeiramente a Deus, toda a equipe médica de Jaú, de Garça, de Marília, enfermeiros, técnicos, todos que cuidaram do João Paulo Mielo. É um grande amigo da gente aí, muito conhecido, e que Deus abençoe a vida dele. Espero que em breve ele possa voltar a trabalhar. Sim, bacana, claro.
Olha, eu acho que a notícia aí que você passa pra gente é uma notícia muito boa. Fiquei feliz, contente, a gente sabe da batalha da família, né, que procurou atendimento pro SUS.
Sim.
E aí a gente sabe, né? É isso que eu acabei de dizer, né? As pessoas, elas, várias vezes elas têm a solução, só que precisa procurar no momento adequado. As pessoas, elas atendem, mas muitas vezes, eu acho que por simplicidade, não consegue ter esse atendimento. Mas queria aqui dizer para a família que eu estou muito feliz em receber essa notícia. Muito obrigado.
Oh, bacana, obrigado. Então, assim, é motivo de levantar para agradecer também primeiramente a Deus e a toda a equipe, a todos os envolvidos. Bom, eu queria pedir um grande favor para a população. Gente, nós estamos vivendo tempos difíceis na nossa terra. Queria pedir para todos que não maltratem as pessoas na rua, tá? Nós estamos aí num período eleitoral, pessoas andando pela rua, cada um defendendo seu ganha-pão. Eu tenho visto, hoje encontrei uma moça chorando no meio da rua, foi maltratada. Vamos ter um pouquinho de educação, um pouco de respeito com o ser humano. Ela não está ali porque ela quer. Ela está ali porque ela precisa. E eu vim atravessando um lugar da cidade e eu vi que ela estava chorando. E eu parei o meu carro e fui conversar. Ela disse que a pessoa xingou, ofendeu. Mas eu queria pedir aqui encarecidamente. Vamos ter um pouquinho de amor ao ser humano e educação. Porque a educação da gente vai, ela para até onde a sua vai. A partir da hora que você não tem mais educação, fica difícil, né? Mas é isso daí, galera. Hoje eu não tenho muito o que falar, não. Somente agradecer. Tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulte-se a mais oradores. Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia e todos vocês que estão na rede social nos assistindo. Em rápidas palavras, alguns comentários, parabenizar o Fábio pela essa postura que ele teve hoje aqui também, pedindo que as pessoas se respeitem umas aos outros. Isso é muito importante, principalmente nessa época de eleição. Parabéns. Quero parabenizar o futebol, o futsal de Garça, né, que classificou para os jogos abertos. Né, isso é muito bom para o nosso município, vamos ter representantes. Né, parabéns aí ao futsal por essa conquista nos jogos abertos, aí está classificado. Que bom, né, para a nossa cidade. Também dando seguimento à parte esportiva, quero parabenizar o Regi, a Miriam, que ontem fizemos mais uma final, né? Não foi no Terrão, esse torneio aconteceu no CT, né? Foi maravilhoso, o CT lotado, o Regi novamente, está de parabéns ele, a Miriam e toda a sua equipe, que com organização a gente percebe que as coisas funcionam. Parabéns a todos os envolvidos, a todas as equipes que participaram e parabéns ao coordenador Regi e também à secretaria que cedeu o CT para que houvesse os jogos. Quero também dar os parabéns...
Me concede uma parte? Eu não sei se vai mudar de assunto ou não, só para eu queria utilizar aí do seu tempo rapidamente para também dar os parabéns aí ao nosso secretário. Eu acho que ele faz parte disso, de colocar de novo essa vontade no futsal, na gente, de assistir nosso time disputando com a região, e principalmente aos atletas, em nome do Wilson, que é o presidente do Come Quieto, que é o time base hoje de Garça, eu deixo meus parabéns aqui aos atletas que representaram Garça muito bem ali. Não sei se vocês viram o jogo, mas foi aguerrido, ganhou de Marília de 3-0 na semifinal, um time semiprofissional, né? E por fim, perdeu para Dracena na final, mas Dracena disputa a Liga Federal e Estadual. Então seria um feito ainda maior, mas só isso, ficar em segundo aqui, meu parabéns para o Wilson e para toda a galera do futsal garcense. Obrigado, Lico.
Um abraço, presidente. Também quero parabenizar também, voltando agora mais para a área do Distrito Industrial, para geração de emprego, parabenizar as empresas que foram aprovadas na primeira fase, né? Para adquirir seu sonhado terreno para a construção, né, da sua indústria, do seu negócio. Isso vai trazer prosperidade para a nossa cidade, vai trazer geração de emprego, renda. É muito importante isso para o município, né? Parabéns a todos que foram contemplados nessa primeira fase. E queria também fazer um comentário que todos vocês viram aí nas redes sociais, na televisão. Uma atitude desconsiderada do ministro Barroso, né? Vai aqui meu repúdio ao ministro Barroso, né? Pela questão de uma decisão monocrática tirar o piso tão sonhado dos enfermeiros. Entendeu? Então isso caiu muito mal novamente para o STF. Uma decisão monocrática, né? Uma canetada, como diz o nosso presidente, e tirando o sonhado piso, que é uma lei federal, e que muitos vereadores aqui defenderam nessa casa esse piso, né? Não quero nominar para não causar nenhuma falha.
Se permite uma parte, vereador?
Toda.
Bom, primeiramente, parabéns pelo seu comentário. Eu subi aí e acabei esquecendo. Só queria aproveitar o seu requerimento, o seu minuto, e dizer que, inclusive, por conta dessa situação, o sindicato fará uma assembleia no dia 12, a partir da primeira chamada, 7h30 e 8h30, no sindicato do Sim Saúde. Obrigado, viu?
É uma informação importante do vereador Fabinho, né? Mas eu quero deixar aqui meu repúdio, né? A conquista que os enfermeiros, as enfermeiras tiveram, e de repente joga um balde de água gelada, né? Na categoria, fazendo uma decisão de canetada monocrática e tirando o benefício. Mas vai voltar, porque é uma lei federal.
Mais algum orador?
Não.
Não havendo mais orador no primeiro tempo, abro a discussão no novo turno do segundo tempo. E também, como consulto, então, o segundo secretário, se há orador inscrito no segundo tempo. Vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Pessoal, eu vou ser breve aqui, até eu queria que os vereadores se atentassem. Sobre esta situação aí, do ministro Barroso aí, que derrubou essa PEC aí. Derrubou não, né? Entrou com uma liminar, né? E eu acredito que nós vamos conseguir reverter isso daí, né, doutor? Se Deus quiser. Na pandemia, o pessoal da enfermagem era herói. Agora não é mais, né? Que beleza. Vamos torcer para que a pandemia não volte, né, doutor? Que aí vira herói de novo, ganhando mesmo tanto. Que coisa. Fica aqui também, é lamentável essa situação. Bom, queria só comunicar que haverá uma assembleia dia 12 no sindicato, no Sim Saúde. Primeira chamada às 7h30, segunda chamada às 8h30. Então o Sim Saúde está convocando todo o pessoal da área de enfermagem. Tá bom, gente? Era só isso.
Sim. Permite uma parte?
Claro, doutor.
Eu peço que os vereadores se atentem a um requerimento que eu fiz nas últimas semanas, E dá uma olhadinha na resposta das instituições também.
É, presidente.
Até para levar.
Presidente, pede pro pessoal prestar atenção só um minutinho, que é importante.
Senhores vereadores, o vereador pede aí, por favor, atenção.
Só um minutinho da atenção, gente. Ó, é que é o seguinte, nós com essa situação, o sindicato está pedindo para nós comunicar o máximo do pessoal da enfermagem. Por quê? Porque haverá essa assembleia no Sim Saúde, no sindicato. Por quê? Sim, ele vai fazer uma nota, vai comunicar à Câmara, mas para que a gente já possa ir comunicando. Primeira chamada será às 7h30 e a segunda às 8h30. Então, fica aqui o convite na pessoa do senhor Aristeu, presidente do sindicato Sim Saúde. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Consulta-se a mais oradores? Bom, não havendo mais oradores, declaro eu aí encerrado o expediente e também encerrando os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.